irmãos, vamos à palavra de Deus, então. Eu peço que os irmãos abram, por favor, a Bíblia, em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Eu tenho abordado já esse tema há algum tempo, e eu quero falar hoje sobre nomes, cidades e jornadas. Os irmãos começaram uma jornada como igreja local há 17 anos atrás, e aí os irmãos entraram no fluxo da grande jornada, que é a daqueles que seguem o Cordeiro até o final dos tempos e que vão continuar, não mais, então, numa jornada realmente, mas chegando em casa no final dos tempos ou quando o Senhor nos chamar. Eu quero que nós pensemos um pouco sobre isso. Nós estamos saindo sempre da cidade dos homens para a cidade de Deus, e nós carregamos um nome, uma identidade. Nome, nas Escrituras, principalmente, tem a ver com identidade, e, certamente, a igreja local é aonde, é onde acontece essa percepção real da identidade, da nossa identidade como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, como servos do Senhor e servos uns dos outros. Então, eu queria refletir um pouco isso nessa manhã, e por isso convido os irmãos à leitura desse texto, desse belo texto, que é bastante conhecido, mas eu quero propor uma abordagem um pouco diferente hoje. E não é novidade, mas eu gostaria de pelo menos relembrar, eu quero lê-lo em contraste direto com o capítulo anterior, com o capítulo 11. Mas o nosso texto será o texto de Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim, eu estou usando a Nova Almeida Atualizada: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a palavra de Deus. Muitas coisas podem acontecer quando você está fora de casa. Coisas boas, coisas ruins, obviamente. E, certamente, é muito bom voltar para casa. Sempre que a gente faz uma viagem, por melhor que ela seja, é bom você voltar para o seu colchão, não é? O colchão que você conhece, o travesseiro que você conhece. Isso é tão sério que você, de vez em quando, no aeroporto ou mesmo ou na rodoviária, você vê alguém lá carregando um travesseiro. Essa pessoa está com um travesseiro, né? Não, ela leva o travesseiro para a condução, seja um avião, seja um ônibus, está lá com o travesseiro. A gente gosta de voltar para casa. Mas é interessante como algumas coisas aconteceram na vida das pessoas, na Bíblia, quando elas estavam longe de casa. Você tem aqui o exemplo de Abraão, né? E permitam-me chamá-lo de Abraão, embora aqui ainda ele seja Abrão, só para evitar confusão e me facilitar também. A gente parece que tropeça quando tira uma vogal do nome, não é? Então, ele está saindo de casa, e é nessa saída, nesse distanciamento da casa de seu pai, da parentela dele, que ele vai experimentar a vocação de Deus para ele, é que ele vai se tornar pai de uma grande nação, que ele vai se tornar pai da fé, como acabamos de ler, pai não somente dos circuncisos, mas dos incircuncisos também, judeus e não judeus. E é longe de casa que ele vai experimentar isso. É importante que a gente perceba que quando Abraão sai, o chamado dele primeiramente aconteceu lá em Ur, dos caldeus, ele está deixando cidades que já eram bastante adiantadas para aquele tempo, que tinham certo conforto, tinham certa logística já funcionando, mesmo para aquele tempo, mas ele estava deixando mais, ele estava deixando a segurança do seu sustento. Estar num determinado lugar, estar junto com os parentes, estar junto com o pai, significa você ter garantia de sustento, significa você ter garantia de futuro, inclusive. Estar ali significa segurança. Ele está deixando segurança, ele está deixando o nome dele para trás, ele está deixando as perspectivas de futuro, tudo aquilo que ele tinha ali, que pudesse ser de alguma forma garantido, ele está deixando isso e agora está indo para um lugar que ele não conhece, que ainda vai ser mostrado a ele. Abraão não é o único. Maria deu à luz ao Salvador quando ela estava longe de casa, né? Eles foram para Belém e lá ela teve o Salvador. José conheceu sua vocação principal de preservador do seu povo quando ele foi levado para longe da sua família. Ali o Senhor se revelou de forma maravilhosa na vida dele e no modo como o usou ali. Moisés estava longe de casa, com a passagem que vimos inicialmente aqui, né? A casa que ele tinha conhecido lá no Egito, a corte egípcia que ele tinha conhecido, onde tinha vivido muito tempo, ele agora estava longe também. Foi lá que o Senhor foi ao encontro dele e o chamou também para ser o maior líder que o povo de Deus conheceu no Antigo Testamento. Eu começo assim essa mensagem, irmãos, porque nós estamos longe de casa. Nós estamos numa jornada e nós corremos riscos nessa jornada. Eu não sei qual é o risco maior, se os riscos próprios de qualquer jornada, né? Os irmãos que oraram comigo ali agradeceram porque nós fizemos uma boa jornada do Rio de Janeiro até aqui. Não é nem tão longe assim, menos de 2 horas, não é? Mas muita coisa pode acontecer numa jornada assim. Mas eu não sei se os riscos da jornada em si são maiores para nós cristãos do que o nos acomodar no lugar da jornada como se ali fosse o nosso destino final. Nós nos esquecemos que nós estamos numa caminhada, que nós somos companheiros de jornada e nós precisamos ficar atentos a algumas coisas que precisam ser percebidas, senão nós caímos em alguns perigos. E eu queria propor 5 perigos aqui, tirados do encontro entre essa chamada de Abraão, no capítulo 12, e o texto do capítulo 11, que eu já vou mencionar. E esses 5 perigos, eu quero propor também 5 soluções, ou pelo menos 5 formas de nós lidarmos com eles, também extraído do texto de Gênesis 12. Então, nós vamos fazer um contraste aqui com o capítulo 11, o início do capítulo 11, antes de começar a entrar na família da aliança, antes de começar a entrar naqueles que resultariam em Abraão e, finalmente, através desse povo, o Salvador viria, nós temos a história bem conhecida da Torre de Babel. E você se lembra dessa história. Os homens começaram a se multiplicar, chegaram numa determinada planície e ali eles disseram, olha, nós vamos fazer aqui uma cidade para nós, nós vamos construir uma torre. Essa torre vai ser muito alta, ela vai ser um símbolo, ela vai ter significado, nós vamos atingir o topo dos céus. Ninguém vai mais nos separar, nós não seremos espalhados mais pela terra. Então, eles fizeram, com a tecnologia que eles tinham, tijolos, né, ou o equivalente a isso, e então começaram a construir aquela grande torre. Finalmente, isso chamou a atenção de Deus. Deus veio ver o que estava acontecendo. Eu me lembro bem de um amigo nosso, o Augustus, né, dizendo que Deus olhou lá de cima e viu aquilo que os homens estavam construindo, né, e ele disse assim, gente, isso é tão pequenininho que eu tenho que ir lá chegar perto para ver melhor. Né? E os homens lá embaixo estavam dizendo, estamos construindo um negócio enorme aqui, um troço monstruoso. Deus viu aquela obra e chegou e disse, olha, os homens agora não vai haver mais limite para o que eles quiserem fazer. Só que eu vou parar isso aí. Deus confundiu a língua deles. E eles acabaram se espalhando, a obra ficou lá como um testemunho do fracasso, da confusão e da frustração. Essa é a história para a gente se lembrar um pouco. Tenho certeza que os irmãos já leram isso várias vezes. A gente ensina isso para as crianças, não é? E nós queremos confrontar esse capítulo com o capítulo 12, e eu quero falar desses 5 perigos, então. O primeiro perigo é o perigo na jornada, na nossa jornada, é o perigo da perda de referências celestiais. Gênesis 11, 4, os homens disseram assim, venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus. Foi isso que eles disseram. Eles não tinham mais referencial celeste, fora de si. O referencial, o ponto de referência agora, para eles, para quem passasse, para a civilização que eles se propunham a construir, era aquela torre. Ela seria enorme, ela seria significativa. Ela atingiria os céus. Isso pode significar que o que geralmente significava um lugar de encontro com a divindade, os zigurates antigos, eles eram feitos como escadarias, ocos por dentro, com uma plataforma lá em cima, um pequeno quarto, e a ideia era que a divindade viesse e se encontrasse ali com os sacerdotes, com os homens. Eles disseram, vamos construir isso, vamos até os céus. Mas há alguns que pensam que por trás disso aí estivesse talvez o pressuposto de que a lembrança do dilúvio ainda estivesse bastante viva. A tradição oral talvez estivesse ainda lá na mente. E talvez eles tivessem também a ideia de vamos construir algo para o que nós pudéssemos escapar, para que, algo que, um ponto onde nós pudéssemos escapar de qualquer divindade que viesse exercer juízo sobre nós, como nossos antepassados dizem que aconteceu. Pode ser isso, alguns fazem essa leitura. O fato é que o grande perigo de nós perdermos o referencial celestial é que a gente perde a noção da realidade e a gente se sente falsamente seguro. Qual é a solução para isso? Ou uma resposta para isso? Gênesis 12:1. A resposta para isso é, obviamente, a recuperação desse referencial divino. Deixa o referencial terreno, humano, e vamos agora recuperar o referencial divino. Na jornada, nós temos que estar constantemente nos lembrando disso, que o nosso referencial está fora de nós. O Senhor disse a Abraão: sai, vá. Sai e vá. O Senhor não deu para ele um Google Maps, um Waze da vida, onde você consegue fazer aquilo que eu geralmente faço, né? Quando eu coloco lá, como coloquei essa manhã, para vir para cá, principalmente quando chegou aqui, eu quero ver onde é que está o ponto de chegada. O ponto de chegada é esse mesmo? Não, Deus não faz isso. Deus diz assim: sai e vá para a terra que eu vou mostrar a você. E Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele saiu. Ele deixou toda aquela segurança que ele tinha, todo o referencial humano que ele tinha, e agora ele só tinha um referencial, estava fora dele e acima dele o referencial celestial. Era para isso que ele estava olhando, crendo naquele que o chamou. Abraão, sai, vá. E você sabe que ele creu porque ele obedeceu. É isso que nos mostra que Abraão creu. Ele obedeceu. Quando a gente recupera o referencial divino, celestial, a gente recupera uma cosmovisão que é real, que não depende mais dos nossos sentidos, nem dos nossos sentimentos, nem dos nossos construtos sociais. É uma tristeza ver que a igreja hoje, numa grande parte, ela volta-se para referenciais que são construídos pela sociedade, abandona a palavra de Deus, ela volta para referenciais que falam aos seus sentimentos e que são produzidos pelos sentimentos humanos, não é? Nós vivemos nessa época em que qualquer coisa se tornou ofensa, em que falar da graça em relação ao pecado, relacionando a graça com o juízo, com a santidade de Deus, com as exigências e demandas das Escrituras, se tornou ofensivo. Porque há um sentido em que sempre foi ofensivo, mas agora se torna ofensivo aos sentimentos. E as pessoas querem que você se cale. As pessoas não querem que você fale mais sobre essas coisas. Nós precisamos nos lembrar constantemente na nossa caminhada, irmãos e irmãs, que a gente precisa recuperar o referencial de ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. O segundo perigo, quando você perde os seus referenciais celestiais, é que, obviamente, você se torna a sua autorreferência. Perdoa a redundância. Você se torna autorreferente. A referência agora é você mesmo. Aqueles homens disseram, quando eles se reuniram ali, façamo-nos um nome. Eles são referência deles. Nós seremos famosos. Nós ficaremos famosos. As pessoas vão ver a nossa grande obra. Elas vão ver o que isso significa. A nossa capacidade. Nós teremos um nome que será conhecido por muita gente, por muito tempo, talvez para sempre, eles pensassem. A autorreferência é a consequência óbvia de você deixar a referência celestial, a referência divina, a referência da palavra de Deus. E qual seria a solução para isso? Obviamente, a teorreferência. A expressão não foi inventada por mim, mas ela é muito apropriada. Uma referência que é o nosso próprio Deus. A nossa bússola, quando você recupera isso, crendo da palavra e obedecendo a palavra dele, a nossa bússola passa a ser celestial, a nossa noção de sucesso ou fracasso passa a depender de algo fora e acima de nós. O Senhor disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, quando você é teorreferente, quando a sua referência é celestial, você se livra de ter uma concepção equivocada da realidade, uma concepção equivocada do que é sucesso, do que é fracasso, do que é direção correta, porque agora essas percepções, esses referenciais estão fora de você e acima de você. Abraão ouviu de Deus o seguinte: Eu vou mostrar a terra. Você, o seu papel é sair. Sai. Põe um pé na frente do outro e sai. Quando há 17 anos os irmãos começaram essa jornada, os irmãos não sabiam onde estariam hoje, sabiam? Os irmãos já passaram por um restaurante, não passaram? Eu me lembro de ter pregado num restaurante. Hoje os irmãos estão nesse lugar maravilhoso. Fiquei muito alegre quando cheguei aqui e vi a disposição e vi, ouvi do pastor Paulo também as lutas que passaram por aqui. E os irmãos não sabem o que vai acontecer adiante, porque Deus não dá esse Google Maps para a gente. Ele diz, você sai para o lugar que eu vou te mostrar. Deixa eu adiantar aqui um pouco, quebrando uma boa regra de homilética e dizendo, a verdade é que Abraão saiu sem saber para onde ia. Nós sabemos para onde estamos indo. Mas esquece isso aí até eu chegar no final da mensagem, tá? Então, nós precisamos recuperar isso. Recuperando o referencial celestial, eu me torno teu referente. Deus é a minha referência e eu saio confiando nele. Como Abraão saiu, diferentemente daqueles homens que disseram, olhem para nós, olhem para o nosso nome, olhem para aquilo que nós vamos fazer. Terceiro perigo, obviamente, quando você é a sua própria referência, porque você abandonou a referência celestial, você começa a confiar exageradamente nas conquistas do saber humano. Aqueles homens disseram uns para os outros, venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Esse tipo de construção é bastante seguro, na verdade. Inclusive, não deixa entrar água. Pelo menos é o que a arqueologia tem nos dito. Eles se tornaram muito confiantes na tecnologia que eles tinham. Irmãos, nós, às vezes, sofremos de orgulho crônico, orgulho cronológico, melhor dizendo, orgulho cronológico. Né? Nós achamos que só nós é que temos tecnologia, né? Porque nós temos uma tecnologia bem superior a muita coisa que nós vimos ao longo da história, mas para aqueles homens, naquele momento, para aquela sociedade, essa tecnologia significou muita coisa. E eles fizeram com ela o que geralmente nós fazemos com a nossa também como raça. Nós colocamos a nossa confiança nela. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, os computadores ainda eram... Nós somos dinossauros, Paulo, está certo. Os computadores ainda eram novidade. E eu comecei a trabalhar logo com computadores ali. Sabe aquele computador que você tinha que colocar o sistema operacional num disquete grande, aí você tinha que tirar e colocar o programa, aí você tinha que tirar e colocar o arquivo? Não, você não sabe, dificilmente você vai saber, principalmente a turma mais jovem aqui, não tem nem ideia do que seja isso, porque o seu celular é muito maior em capacidade do que aquele sofisticado computador que eu recebi para trabalhar lá no início da minha vida profissional. Nós achamos, nós somos o máximo, mas nós fazemos exatamente o que os nossos antepassados fizeram. Nós colocamos a nossa confiança, nós nos tornamos reféns da nossa tecnologia, nós não conseguimos sair sem o celular. Tem gente que se sai sem o celular, parece que está nu. Tem faltando alguma coisa, gente, que incômodo é esse? Eu preciso do celular na mão. Eu só me sinto gente, só me sinto seguro se o celular estiver na minha mão. Hã? A gente tem que ficar lembrando, não é? Olha, na mesa não se usa celular, né? Tem que ficar lembrando, para que haja alguma conversa entre as pessoas presentes ali. Nós fazemos a mesma coisa, e a sociedade à nossa volta demonstra que tem uma confiança exagerada no saber humano. Mas não é só da tecnologia científica, é no intelecto também, é no que nós consideramos descobertas, e aí também naquilo que nós achamos que deve ser, talvez, o principal hoje, que são os nossos sentimentos. Sim, nós abandonamos um pouco aquela confiança no racionalismo, né, na racionalidade, melhor dizendo, e confiamos mais nos nossos sentimentos, não é assim? Eu costumo chamar isso de teologia do rei errado, porque tem um rei por aí que costumava cantar, o importante é que emoções eu senti. Muita gente vai atrás disso, mas esse é o rei errado. A gente está olhando para o próprio coração. A gente confia no saber humano, a gente confia no que nós somos capazes de fazer, como aqueles homens e mulheres do passado confiaram. Qual a solução disso? A confiança no nome que nos é dado. Para você deixar de confiar na sua autorreferência e parar de confiar naquilo que você é capaz de fazer, você precisa confiar, como Abraão confiou, no nome que ele recebeu, ou que ele receberia, e não no nome que nós construímos para nós mesmos. O Senhor disse no verso 2, engrandecerei o seu nome. Como eu disse, nome é uma questão de identidade, irmãos. Aqueles homens estavam buscando uma identidade. Seremos famosos, ninguém vai nos espalhar. Se lá no pano de fundo da mente deles, lá atrás, estivesse soando ainda a voz de Deus, olha, encham a terra, dominem a terra toda, eles disseram, não, nós vamos fazer do jeito que a gente quiser, a gente vai ficar aqui junto e ninguém vai nos espalhar mais. E eles disseram, vamos nos fazer um nome. E eles fizeram um nome. O nome Babel significa, na antiga língua falada na Babilônia, significava portal de Deus, ou portal celestial, alguma coisa assim. Mas no hebraico, Babel significa confusão. Eles ficaram famosos. Nós estamos falando deles aqui hoje, nessa manhã. Eles ficaram muito famosos. Como o quê? Como sinônimo de confusão, de fracasso, de frustração. Foi isso que aconteceu com eles. Aquela torre ficou como um monumento ao que o ser humano é capaz de fazer quando ele diz não aos céus, quando ele diz sim a si mesmo, quando ele confia no que ele pode fazer. Fracasso e confusão. Eu sempre imagino aqui que um casal, quando a confusão aconteceu, saiu dali com num grupo linguístico e foi para algum lugar. E anos depois, quem sabe uns 10, 15 anos depois, aquele casal está em peregrinação para outra terra e passa por ali, pelas ruínas de Babel. E você sabe que mulheres, elas fazem um negócio interessante, né? Elas falam. Não é? Elas falam. E você sabe que homem também, ele não gosta de falar muito, quando principalmente é algum fracasso. Então, imagina esse casal passando por ali, e a mulher faz aquilo que ela faz com muita habilidade, que é cutucar o marido. Querido, ele, o quê, mulher? Aí, você se lembra ali, ó, aqueles escombros ali, aquelas coisas ali? Mulher, deixa isso para lá, mulher, esquece isso. Não, que você não se lembra? Você esqueceu? A gente estava aqui, a gente participou disso também. Mulher, deixa isso, esquece esse negócio. Você não está lembrando, querido, eu vou te lembrar. Lembra, a gente ia ser famoso, a gente ia fazer uma torre. Deu tudo errado, né, e o homem... Homem não gosta de lembrar dessas coisas. Homem sabe as coisas. Ele não precisa ficar lembrando de fracasso. Ele não pede informação quando está perdido, porque ele nunca está perdido, obviamente. Nem depois que ele tem que voltar mais 20 quilômetros na direção contrária. Né? Mas ele sabia que ele ia ter que voltar, pelo menos depois de algum tempo. Não é assim? Mas a mulher, ela fala. Imagina esse casal lá. Imagina esse casal e outros se estivessem aqui hoje. Vocês se lembram de nós? Sim. Vocês significam confusão, fracasso, frustração. Mas e como foi para Abraão? Abraão recebeu de Deus a palavra, eu engrandecerei o seu nome. Existe uma diferença muito grande. O nome, entre o nome que nós construímos para nós e o nome que Deus nos dá. Abraão ouviu de Deus o seguinte, eu vou engrandecer o seu nome. Aqueles homens disseram, nós faremos um nome para nós. E por causa disso, eles fracassaram terrivelmente, confiando em si mesmos e no que eram capazes de fazer. O quarto perigo, nós incorremos no desagrado do Criador. Quando você deixa referencial celestial, se auto-refere, confia muito no que você pode fazer, você acaba incorrendo no desagrado do Criador. O texto de Gênesis 11, a partir do verso 5, diz assim, e até o verso 7. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição de tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. O Senhor desceu, eles incorreram no desagrado do Criador, e o Senhor simplesmente disse, vai parar, e para. Todo aquele que abandona o Senhor, todo aquele que abandona o seu Criador, todo aquele que se recusa a olhar para fora de si, para cima, acaba em algum momento encontrando Deus. Isso pode acontecer de duas formas básicas. Uma, como aconteceu aqui, o juízo puro e simples de Deus. Como aconteceu com Herodes, Quando lá no Novo Testamento, em Atos, um dos Herodes aceita o clamor do povo, dizendo, esse homem é Deus. E o Senhor o fere ali. Eu costumo dizer lá na igreja que, de vez em quando, você pega Deus de mau humor. Né? Então, tenha cuidado com isso. Depois o pastor corrige aí a heresia, tá? Já que Deus não tem variação de humor assim. Mas é bom a gente ter isso, olha, de vez em quando você, Moisés, um dia encontrou Deus de mau humor, e foi lá, bateu na rocha, Moisés, você não vai entrar na terra. Ananias e Safira, né, contaram vantagem daquilo que não estavam fazendo, naquele dia não deu certo, Deus estava de mau humor, olha, acabou. A ideia, irmãos, é que Deus nos encontra no juízo, mas existe outra forma também de Deus vir e parar a gente, como ele parou Paulo no caminho de Damasco. O Senhor Jesus ali encontra ele, intercepta o caminho de perdição para onde ele ia, o salva e o comissiona ali. É por isso que a solução para isso é a gente buscar agradar o Criador, é a gente buscar a aprovação dele. Gênesis 12, 3, o Senhor diz, abençoarei aqueles que abençoarem, que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. A bênção de Deus presente na vida de Abraão significa a aprovação de Deus sobre Abraão, que sai, que obedece, que vai para onde Deus vai lhe mostrar, e não somente isso, Deus cuida dele, e Deus traz bênção sobre aqueles que se aproximam dele, como também Deus protege Abraão ali, porque ele tem a aprovação de Deus. Ele busca a glória de Deus, buscar a aprovação e buscar a glória de Deus é exatamente a mesma coisa. A melhor imagem que eu tenho para essa figura que João usa no seu Evangelho, quando ele diz que havia muitos judeus que criam em Jesus, mas não pronunciavam, não falavam isso, não falavam disso, porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. E João analisa o fato dizendo o seguinte, eles amavam mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Desejar a glória de Deus é desejar a aprovação de Deus. E o melhor quadro que eu tenho para isso acontece toda vez que se encerra a escola dominical na igreja. E as crianças, aquelas ferinhas que a gente tem lá no Rio, aqui, eu quero crer que você tenha suas ferinhas também, o que é que elas fazem? Porta é aberta e elas saem com os desenhos delas. E aqueles desenhos elas trazem, vão geralmente para o pai, para a mãe mostrar o desenho dela. Às vezes elas fazem o meu desenho e elas vêm trazer para mim. Pastor, eu desenhei você. Né? E coloca diante de mim ali. Eu olho aqueles rabiscos e na minha incompetência para decifrar os hieróglifos infantis ali naquele momento, eu pergunto, eu falo, que bonito isso, né? Onde estou eu aqui? Aí ela mostra assim, né? E aí, eu geralmente reconheço mais, porque tem uma coisa que elas nunca esquecem, que é o bigode. Seja como for o rabisco, o bigode está lá. Entendeu? Quando você faz isso, quando o pai ou a mãe olha para aquele rabisco, papai, desenhei você, mamãe, irmãozinho, irmãzinha, bota lá assim, você olha para aquilo e você, uau, que bonito, a criança olha para você, e ela dá aquele sorriso, ela agradou você, ela recebeu a sua aprovação. É aquele sorriso assim. Isso dura exatamente 3 ou 4 segundos, porque depois ela larga aquilo e vai correr com as outras crianças, porque ela não vai ficar perdendo tempo com um adulto ali, mesmo que seja o pai, a mãe ou o pastor. Meus irmãos, nós somos como crianças que chegamos com nossos rabiscos diante do Senhor. Nós apresentamos, o melhor que nós apresentamos ainda são rabiscos imperfeitos. O Senhor olha para aquilo através do Senhor Jesus Cristo, da pessoa, da obra, da justiça dele. E Deus disse, nunca, Deus diz, nunca vi nada mais bonito. Chego diante dele com meus rabiscos, com a minha imperfeição, da minha pregação, do meu pastorado, do meu exercício como marido, como pai. Nós nos achegamos assim diante do Senhor, oferecemos aqueles traçados mal feitos. O Senhor, por causa de Cristo, por causa do nome que ele nos deu, o nome de Jesus, ele diz, é a coisa mais bonita que eu já vi. Nós buscamos a aprovação do Pai. Por causa disso, nós temos que resistir à tentação de temor dos homens e de buscar a aprovação dos homens. Quinto e último perigo. Quando a gente abandona o referencial celestial, quando a gente se autorreferencia, confia exageradamente no que somos capazes de fazer e caímos na no desagrado do Criador, nós trazemos vergonha e dor sobre nós e sobre os outros. O versículo 8 do capítulo 11, os versículos 8 e 9 dizem: assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eles ficaram conhecidos, como eu disse, mas o portal celestial, o portal divino virou confusão, frustração, fracasso. E eles não trouxeram só sobre eles, eles trazem isso sobre todos os seres humanos, porque eles se espalharam, finalmente, levando essa vergonha sobre si, talvez tentando esquecer, e aquilo que deveria atrair o olhar agora é uma coisa que eu não quero ver, porque ela me lembra do meu fracasso. Ela me lembra da minha impotência, da minha incompetência, da minha soberba, da minha arrogância, que resultaram em nada. Como acontece com Abraão? Abraão acontece diferente. Aquele que recebeu um nome que ele não quis construir para si, mas que Deus deu, versículo 3 ainda, o Senhor diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós temos a aprovação do Senhor, porque o nosso referencial está fora e acima de nós, porque nosso referencial é celestial, porque nós confiamos no nome que recebemos dele, não no que somos capazes de fazer, porque nós buscamos a aprovação dele e a sua glória, nós trazemos bênção sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Muito diferente daquilo que aconteceu em Babel. A vergonha, a frustração, a confusão. Não, aqui nós nos tornamos abençoados e nós abençoamos. Isso é uma coisa muito interessante, porque na literatura do Antigo Oriente Próximo, você tem documentos que relatam o encontro de supostas divindades com alguém, fazendo mais ou menos essas promessas e firmando um pacto com algum ser humano, e aí esses seres humanos saem de lá cheio de promessas de que vão conseguir isso, vão conseguir aquilo. A gente sabe que não houve divindade nenhuma encontrando ninguém. Mas o grande diferencial entre esses relatos e o relato de Gênesis é esse ponto do capítulo, do versículo 3, que você não encontra nos outros. As outras promessas é: vou te abençoar, você vai ser rico, você vai vencer seus inimigos, você vai viver muito, e etc. E tal. Abraão recebeu promessas: você vai ter terra, você vai ter descendentes, e você vai ter um nome que eu vou dar e eu vou engrandecer. Mas tem esse adendo aqui, esse diferencial: em você serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, escreve dizendo: o Senhor pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo que em você serão benditas todas as famílias da terra. É aqui em Gênesis 12, depois dessa grande introdução do capítulo 1 ao capítulo 11, capítulo 1, capítulo 11 de Gênesis, é uma grande introdução àquilo que nós chamamos de história da redenção. Você tem lá um pequeno toque, uma nota em Gênesis 3:15, que a gente chama de proto-evangelho, mas aqui, a partir de Gênesis 12, a promessa de Deus de que todas as famílias da terra seriam abençoadas com a bênção de Abraão, começa a tomar corpo, começa a se concretizar. É o Evangelho. Até que vem o Redentor, até que vem o Senhor Jesus, até que vem o nome, irmãos. Eu queria caminhar para o final, então, fazendo algumas pequenas pontuações. Primeiro, nós estamos numa jornada. Essa jornada, como eu disse no começo, é desafiadora. E o grande perigo pode ser o de nós nos amoldarmos ao lugar da nossa caminhada, esquecendo que nós ainda estamos no caminho. Hoje acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos em Atos. Tá? A igreja está sendo instada pelo mundo a não falar no nome de Jesus. Os apóstolos foram chamados lá pelo Sinédrio, pelo mesmo grupo que condenou Jesus e que providenciou a morte de Jesus através do sistema romano, e foi dito a eles: calem-se, não falem mais. Falem de qualquer outra coisa. Falem desse nome, se forem falar, falem, mas falem de outro modo, não falem isso. Hoje a igreja ouve a mesma coisa, não fale o nome de Jesus. Se você vai falar o nome de Jesus, fala de um Jesus que a gente aceita, fala de um Jesus que a gente quer. Essa geração que está aqui, embora não seja formada de judeus, a nossa sociedade, em termos gerais, ela ainda comete o mesmo erro que os judeus da época de Jesus cometeram, quando disseram assim, ó, faz um sinal aí, e o Senhor Jesus, olha, é uma geração má e adúltera, pede um sinal, nenhum sinal será dado. Já foi dado sinal, se eles quisessem entender, lá na história de Jonas, no que aconteceu com Jonas. Por que ele chamou de adúltera? Porque o noivo estava ali diante deles, e eles disseram, não queremos esse noivo, nós queremos outro noivo. Apresente alguém diferente, alguém que preencha os nossos requisitos. Hoje, a igreja é instada para fazer a mesma coisa. Não anuncie o nome de Jesus como sendo o único caminho, como sendo a vida, como sendo a verdade, principalmente. Não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, e vocês vêm para cá querendo enfiar no meio da nossa cabeça que Jesus é a única verdade. A igreja é instada a se calar. Não falem sobre família como Deus a criou. Não falem sobre sexualidade como Deus a criou. Falem de outra forma. Não falem sobre amor como 1 Coríntios 13 ensina. Falem sobre amor como sendo aceitar tudo, de todos, em qualquer momento, de qualquer modo, para qualquer propósito, sem falar mais nada. Grande diferencial entre a igreja de Jesus hoje e os apóstolos é a resposta que está sendo dada pela maioria da igreja, infelizmente, que parece se amoldar e dizer, tudo bem, nós vamos dar um jeitinho de amenizar a nossa mensagem. Mas os apóstolos deram resposta diferente, eles disseram, julguem aí entre vocês se é correto ouvir a vocês e obedecer a vocês antes de ouvir e obedecer a Deus. Fé, ouvir e obedecer a Deus. E eles ainda disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós precisamos repetir a mesma resposta hoje e arcar com as consequências que virão. Uma segunda coisa, irmãos, Abraão saiu sem saber para onde ia, como eu já adiantei, nós sabemos para onde vamos. Nós vamos para o céu. O céu é concreto, irmãos. Nós não vamos viver lá no céu como se fosse flutuar em nuvens, não. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. É assim que Pedro se refere, ele diz novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Você não vai ser um fantasma. Você não vai ficar com uma arpinha na mão, uma auréola na cabeça e uma toga branca pulando de nuvem em nuvem. Não. Corpos glorificados como foi glorificado o corpo de Jesus na sua ressurreição. E olha, é um corpo que era capaz de comer, beber, mas também parece que tinha algumas propriedades diferentes do nosso corpo. Isso tem sido a preocupação de muita gente, né? Um irmão que havia lá na igreja, ele disse, fui numa igreja e um pastor que é amigo meu, no final do culto, naquele momento que a gente come um lanchinho e tal, né? Ele veio comendo lá um salgadinho e disse, olha, eu quero ir para o céu, mas não agora, porque lá não vai ter isso. O salgadinho que estava ali. Você sabe como a gente gosta de salgadinho, né? Quem disse que não vai ter isso? Quem falou? Eu não estou afirmando também que vai ter, mas espera lá. O corpo de Jesus, se eu tivesse que fazer uma afirmação numa direção ou outra, escolher uma delas, olha, Jesus comeu e bebeu com seus discípulos por um espaço de 40 dias. Você pode levantar muitas questões aí que a Bíblia nem se preocupa em responder. Por isso, esses assuntos são melhor tratados com um cafezinho, não é? Uma xícara de café ali. Porque a Bíblia não quer saber o que é que aconteceu com aquele alimento que ele comeu. A Bíblia não fala nada sobre o fato de que aquele alimento pertencer a esse reino que está debaixo ainda da queda. Ela diz simplesmente que ele, vocês têm alguma comida aí, porque eu vou desenhar para vocês, que eu não sou um fantasma. E aí eles trouxeram lá, ele comeu, ele bebeu, na presença deles. Nós vamos para o céu, irmãos. Céu não é chato, não. Céu não é um imenso coral cantando sem parar o resto da vida, não, como eu ouvi quando eu era criancinha na igreja. Nós vamos cantar para sempre. Eu falei, que coisa chata esse negócio. Gente, é isso mesmo? Meu irmão, se você e eu somos capazes de imaginar coisas melhores, imagina o que Deus tem para nós. Abusando lá do texto de 1 Coríntios, né, que muita gente gosta de abusar, apóstolo Paulo diz, olha, o que Deus preparou para aqueles que esperam nele, não subiu ao coração humano, nem ouvido ouviu, nem olho viu. Ele está falando a respeito da cruz e do fato de Cristo se encarnar e deixar se pregar. Mas eu vou usar isso aí como... Bom, Martin Lloyd-Jones usou assim, eu posso usar, né? Acho que sim. Né? Apontando como analogia apenas para essa direção. Você e eu somos capazes de analisar melhor. Se você quiser, uma das pessoas que melhor vislumbrou isso, que eu considero, foi C.S. Lewis, no seu livro Perelandra, onde ele faz um retrato do paraíso antes do pecado. E é uma coisa maravilhosa. À medida que eu leio e releio aquele livro, eu vi, gente, que lugar maravilhoso é esse. E é um ser humano que, por mais brilhante que seja, não vai chegar nem perto do que Deus tem para nós. Não tem como o céu ser chato. Não tem como o céu ser alguma coisa um pouquinho melhor disso que aqui agora está. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Nós sabemos para onde estamos indo e vale muito mais do que esse momento, esse período que nós passamos aqui. Na verdade, para citar C.S. Lewis novamente, se você me permite, ele diz, em dado momento ele escreve, que aqueles que têm a sua cabeça no céu são as pessoas que se tornam mais relevantes para essa vida aqui. Aqueles que estão olhando para a eternidade, que têm esse referencial celestial, eles é que são mais relevantes para esse momento aqui agora. Porque, num certo sentido, irmãos, o nosso céu já começou. Você tem um referencial celestial, você tem Deus como sua referência, você não tem que ter uma visão errada da realidade para ser atraído pelas coisas desse mundo. Finalmente, deixa eu falar sobre o nome. Eu já falei sobre a jornada, eu já falei sobre a cidade para a qual nós estamos indo e termino falando sobre o nome, que é sobre todo o nome de Jesus. Esse nome é o nome que está sobre nós, você carrega o nome de Jesus. Abraão recebeu de Deus, eu vou engrandecer o seu nome. E o maior engrandecimento que o nome de Abraão recebeu foi o nome do seu descendente, Jesus Cristo, por quem Abraão mesmo foi salvo. Nós somos salvos carregando esse grande nome. Essa igreja, chama Igreja Batista do Redentor. Ela já botou a indicação do nome, no próprio nome da igreja local. É bom ter isso, é bom lembrar isso. Nós temos um nome. Esse nome é maior que o nome de Abraão. Esse nome é maior do que qualquer outro nome. Diante desse nome, todo joelho se dobrará. No céu, na terra, abaixo da terra. Toda a língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. É esse nome que vai à nossa frente. É nesse nome que nós cremos. É esse nome que adoramos. É esse nome que nós pregamos, o nome de Jesus. Eu quero encorajar os irmãos a continuarem firmes na jornada, como tem feito aqui agora. Os desafios são sempre crescentes à nossa frente. Mas lembre-se, Deus não tem que falar para a gente o que vai acontecer nos próximos 20 metros, não. Você já sabe onde é o final, diferentemente de Abraão. E o mais importante, você sabe que aquele que tem um nome, que é sobre todo o nome, vai adiante de você, vai ao seu lado. E como eu costumo dizer quando prego sobre o último verso do Salmo 23, quando você entra em casa, ele fecha a porta atrás de você. Ele guiou você na caminhada, ele foi ao seu lado guardando você, e quando você finalmente entra para o grande banquete, ele fecha a porta atrás de você e você está em casa. O fim da jornada chegou. Agora o nome nunca mudará. Ele sempre será o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, que deu a vida para nos salvar e nos faz agradáveis ao Pai. Vamos orar. Louvado seja, Senhor, o teu nome. O nome de Jesus seja engrandecido. Na vida desta igreja, o nome de Jesus seja engrandecido cada vez mais. Se alguém aqui ainda, que ainda não se rendeu ao nome de Jesus, ó Deus, que hoje seja dia de salvação na vida dessa pessoa. Se há alguém que está acompanhando pelo canal na internet, que ainda não se rendeu a Jesus, que hoje seja dia de salvação para essa pessoa também. Dá-nos graça para que respondamos corretamente, continuando a falar do nome de Jesus, sem temor, ainda que tenhamos que pagar um preço. E nós sabemos que nunca pagaremos o preço que Jesus pagou por nós, Senhor. Abençoa-nos, pois, abençoa esta igreja. Continua, Senhor Deus, operando através dela. Faz-a crescer em número de pessoas que venham convertidas a Jesus Cristo, Senhor. e o teu nome continue sendo assim glorificado ao longo da nossa jornada aqui, até chegarmos à cidade celestial. É em nome de Jesus que oramos. Amém.